Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Na Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, editado por Michael Miloro em colaboração com G. Galli, Peter E. Larsen e Peter D. Waite. É um tratado de referência para a formação e a prática em cirurgia bucomaxilofacial. Esta edição brasileira, publicada em 2016, corresponde à terceira edição. Foi substancialmente revista e organizada em volume único, com 344 páginas e contribuições de mais de 100 especialistas das áreas odontológica e médica, a obra busca apresentar uma visão sistemática da especialidade, apoiada na literatura então disponível. Seu escopo vai dos fundamentos de medicina, cirurgia e anestesia, às intervenções dentoalveolares, implantes, trauma facial, infecções, reconstrução, disfunções temporomandibulares, cirurgia ortognática e estética facial. O valor central do livro não está em oferecer receitas isoladas, mas em relacionar etiologia, diagnóstico, avaliação do paciente, planejamento terapêutico, alternativas de conduta e manejo de complicações. Assim, funciona tanto como base estruturante para estudantes e residentes, quanto como fonte de consulta clínica para profissionais que precisam integrar decisões cirúrgicas a critérios anatômicos, funcionais e de segurança. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, avaliação clínica e planejamento como base da decisão cirúrgica. A obra apresenta a cirurgia bucomaxilofacial como uma sequência de decisões clínicas e não como simples domínio técnico de procedimentos. Sua abordagem parte da etiologia e do diagnóstico, avança para a avaliação global do paciente e chega à formulação de um plano de tratamento compatível com o problema. Os riscos e os objetivos funcionais. Essa organização é particularmente relevante em uma especialidade situada na interface entre odontologia, medicina, anestesia e reabilitação. Uma alteração facial, por exemplo, pode exigir análise de estruturas ósseas, dentárias, oclusais neurológicas e de tecidos moles. Tratar apenas o achado mais evidente pode comprometer previsibilidade ou função. Ao reunir esses componentes, o livro reforça que a indicação de uma intervenção depende da qualidade das informações obtidas antes do ato operatório. Também valoriza a comparação entre alternativas cirúrgicas e não cirúrgicas, evitando que a cirurgia seja tratada como resposta automática, para estudantes e residentes. Esse enquadramento ajuda a transformar conteúdos extensos em raciocínio clínico, identificar o problema, estimar gravidade e limitações, definir prioridades e antecipar desfechos. Para o cirurgião, a utilidade prática está em sustentar planos individualizados, documentáveis e coerentes com a condição do paciente. A técnica, nesse modelo, é consequência de uma avaliação bem construída, não seu ponto de partida. Em segundo lugar, cirurgia dentoalveolar e implantes no contexto de risco anatômico. A seção dedicada à cirurgia dentoalveolar e aos implantes abrange um núcleo frequente da prática bucomaxilofacial, mas que demanda mais do que execução operatória, exodôntias, manejo de dentes inclusos, intervenções alveolares e reabilitação com implantes exigem avaliação da anatomia local, das condições dos tecidos, da relação com estruturas vizinhas e da situação sistêmica do paciente. O livro posiciona esses procedimentos dentro de uma lógica de diagnóstico, planejamento e prevenção de complicações. Isso é importante porque a aparente rotina de uma cirurgia não elimina riscos, como infecção, sangramento, alterações sensitivas, comunicação com cavidades adjacentes ou dificuldades de cicatrização. A integração com implantodontia amplia a discussão. A decisão não se limita à colocação do implante, mas envolve a disponibilidade óssea, a necessidade de preparo do sítio, a posição protética desejada e a estabilidade do resultado reabilitador. Ao tratar opções cirúrgicas e não cirúrgicas, a obra também favorece uma leitura crítica das indicações, em vez de reduzir o atendimento a protocolos rígidos. Seu ganho didático é mostrar que a prevenção de eventos adversos começa no planejamento anatômico e na seleção do caso. Desse modo, a sessão serve como referência para compreender procedimentos comuns com o nível de prudência exigido por sua proximidade com estruturas funcionais importantes. Em terceiro lugar, trauma. Infecções e patologias, prioridade à estabilização e ao controle do processo. O tratamento de trauma maxilofacial. patologias e infecções ilustra a necessidade de priorização clínica em cenários potencialmente urgentes. Ao incluir essas áreas, o livro evidencia que lesões faciais e processos infecciosos não podem ser avaliados apenas por deformidades visíveis ou dor localizada. Podem envolver comprometimento funcional, risco de disseminação, alterações oclusais, danos ósseos e repercussões sobre vias aéreas ou estruturas vizinhas. A contribuição da obra está em organizar o cuidado a partir de etiologia, diagnóstico e opções terapêuticas, permitindo que a escolha da intervenção responda à extensão e à gravidade do quadro. Em trauma, isso implica reconhecer que a reconstrução precisa considerar não só a aparência, mas também a restauração de relações anatômicas e funções como mastigação e oclusão. Nas infecções, a decisão clínica depende da identificação do foco, da avaliação de extensão e do controle adequado do processo, com atenção às possíveis complicações. A reunião de patologias e infecções em uma mesma área também favorece o raciocínio diferencial, pois as condições distintas podem produzir manifestações semelhantes na região maxilofacial, para quem está em formação. O conteúdo reforça que rapidez não significa simplificação. Situações agudas exigem coleta objetiva de dados, definição de prioridades e acompanhamento da resposta ao tratamento. A obra, portanto, contribui para converter conhecimento anatômico e diagnóstico em condutas escalonadas e justificadas. Em quarto lugar, reconstrução maxilofacial orientada pela restauração de forma e função. A reconstrução maxilofacial ocupa posição própria na estrutura do livro porque defeitos faciais não são apenas problemas de continuidade óssea ou de cobertura de tecidos. Eles podem afetar mastigação, fala, oclusão, abertura bucal, contorno facial e integração social do paciente. O tratamento reconstrutivo, portanto, requer articulação entre objetivos funcionais e estéticos, sem tratar esses aspectos como alternativas excludentes. A obra enquadra a reconstrução dentro de seu método geral, determinar a etiologia e a extensão do defeito, avaliar o paciente, selecionar possibilidades terapêuticas e reconhecer limitações ou complicações. Essa sequência evita uma visão puramente técnica, na qual a escolha de um método precede a definição clara do que precisa ser restaurado. Também ajuda a compreender por que a reconstrução costuma demandar planejamento interdisciplinar e consideração cuidadosa dos tecidos envolvidos. A previsibilidade de um resultado depende da reconstituição de relações anatômicas relevantes e da compatibilidade entre a solução cirúrgica e as necessidades reabilitadoras. Posteriores. Para residentes, essa parte é útil por conectar conteúdos que muitas vezes são estudados separadamente, como trauma, patologia, implantação e reabilitação. Para profissionais, ela reforça a necessidade de explicar metas e limites de tratamento de modo realista. Em vez de prometer normalização abstrata, o foco está em recuperar, na medida do possível, estrutura, função e equilíbrio facial com segurança clínica. Por último, ATM. Cirurgia ortognática e estética facial, indicação além da aparência. As sessões sobre doenças da articulação temporomandibular. Cirurgia ortognática e cirurgia estética facial mostram a amplitude da especialidade e exigem atenção especial aos critérios de indicação, nas alterações da ATM. Sintomas e limitações funcionais precisam ser interpretados em um contexto diagnóstico cuidadoso, pois decisões invasivas não se justificam apenas pela presença de desconforto. Na cirurgia ortognática, o planejamento envolve relações entre maxila, mandíbula, dentes, oclusão e tecidos faciais. A correção esquelética deve buscar coerência entre função e resultado facial. Já a cirurgia estética facial requer avaliação de expectativas, anatomia, riscos e possibilidade de resultados proporcionais, sem reduzir a conduta a um padrão estético universal. Ao reunir essas áreas, o livro sustenta uma ideia comum: intervenções na face têm repercussões simultaneamente funcionais, anatômicas e psicossociais, e sua indicação deve ser individualizada. A revisão de literatura e a participação de especialistas de diferentes campos fortalecem o caráter de consulta para problemas que raramente são resolvidos por uma única variável. A utilidade prática está em apresentar opções cirúrgicas e não cirúrgicas e em incluir o reconhecimento de complicações como parte do processo decisório. Assim, o leitor é levado a considerar o que a intervenção pode corrigir, quais funções precisa preservar e quais limites devem ser comunicados antes do tratamento. Esse é um contraponto importante a abordagens centradas exclusivamente em imagem ou em técnica operatória. Em conclusão, princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson é mais indicado para estudantes de odontologia em contato avançado com cirurgia, residentes. Cirurgiões bucomaxilofaciais e profissionais de áreas correlatas que necessitem de uma fonte ampla para estudo e consulta, por cobrir desde princípios médicos. Cirúrgicos e anestésicos até trauma, implantes, reconstrução, ATM, cirurgia ortognática e estética facial. Também é útil para organizar revisões temáticas e apoiar a preparação para discussões clínicas. Seu benefício intelectual está em oferecer uma visão integrada da especialidade diagnóstico, avaliação do paciente, indicação, ou alternativas terapêuticas e complicações são tratados como partes inseparáveis da mesma decisão. Na prática, essa estrutura ajuda o leitor a evitar uma compreensão fragmentada, em que técnicas são memorizadas sem conexão com riscos, objetivos funcionais ou critérios de seleção de casos. O que o diferencia de manuais focados em um procedimento ou subárea é justamente a abrangência sistemática, combinada com a participação de mais de 100 especialistas e com a proposta de atualização baseada em revisão da literatura. A edição em volume único acrescenta conveniência material para consulta, embora a extensão do conteúdo o mantenha como tratado de referência, não como guia de leitura rápida. Por isso, destaca-se menos por simplificar a cirurgia bucomaxilofacial e mais por fornecer um mapa consistente de sua complexidade clínica. Deve ser lido como apoio ao ensino supervisionado, à atualização profissional e à tomada de decisão responsável, nunca como substituto de treinamento prático, protocolos institucionais ou julgamento clínico individual. Se você quiser apoiar Michael Miloro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!